Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Débora Salve e esse é o podcast A Trivialista. Então, eu sou licenciada em História pela Federal do Rio Grande do Sul e agora eu sou bacharelando e mestranda na mesma universidade. Eu pesquiso na área de História do Crime e meu projeto de mestrado é sobre mulheres assassinas e a violência feminina. A ideia desse podcast surgiu quando eu tava no Twitter, rolando a timeline, e vi um tweet que contava uma trivia sobre algum episódio da Segunda Guerra Mundial, qual eu nem me lembro agora, mas que suscitou vários comentários que diziam coisas do tipo: ah, por que eu não aprendi isso na escola? Se eu tivesse visto isso nas aulas de história, seriam muito mais legais. Enfim, a galera tava pistolaça. Aí eu peguei e fiz um tweet falando que criaria um podcast só com temas considerados triviais na história. Ou seja, aqueles que individualmente não mudaram a humanidade e que não caem no vestibular, mas que são ótimos para entender o contexto de um determinado período e para conhecer melhor a história e os seus personagens como um todo. Aí aconteceu que disse isso meio brincando, e o tweet teve milhares de curtidas e centenas de respostas clamando para a realização dele. Enfim, agora a gente tá aqui. Além de ser uma satisfação pessoal dar início a esse podcast, eu também vejo ele como um projeto relevante diante do contexto atual de ataques aos professores, autonomia universitária e liberdade de cátedra. Esse podcast, igualmente, é um convite para que os colegas de profissão ocupem os meios virtuais. Porque a internet é, hoje em dia, o meio mais acessível e rápido de difusão de conhecimento. Infelizmente, ela vive um momento de intensa propagação das chamadas fake news. E nós, como pesquisadoras e pessoas interessadas pela ciência, devemos nos posicionar e produzir conteúdo de qualidade. Não só para difundir novos conhecimentos, mas também como forma de mostrar a importância da nossa profissão. É isso, acabou a palestrinha. Na verdade, eu nem comecei a falar. Mas vamos ao que interessa, vamos nos divertir, porque história também é legal, na medida do possível. E o tema desse episódio é O Crime da Casa Gay, o caso Luísa Felpuda e a produção de sexualidades desviantes pela imprensa, Porto Alegre, 1980. O meu convidado é o Thiago Vidal Medeiros. Você que tá na sua casa, dê uma salva de palmas pro Thiago, porque é a segunda vez que ele vem aqui gravar. E eu espero que seja a última, que se eu não desistir de novo, e aí vai ser várias vezes essa gravação. Mas se você está escutando isso, é porque finalmente deu certo. Pelo menos o Thiago ganhou um lanche, então espero que ele esteja feliz. Pode falar, Thiago, quem é você?
Oi, Débora, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui pela segunda vez na estreia de A Trivialista. E, enfim, é isso. Sou o Thiago, também sou licenciado em História pela URGS. Me formei junto com a Débora. E agora também no mestrado, continuando as nossas pesquisas. Né?
Então, qual que foi essa tua pesquisa do TCC, que agora é a tua pesquisa do mestrado? Explica um pouquinho o que ela é, assim, e, não sei, dá um resumo sobre a história, o tal do crime da Casa Gay pra nós.
Tá. Então, o caso, vou chamar assim, de o caso Luísa Felpuda, foi, então, o objeto do meu TCC, né? E agora eu continuo trabalhando com ele no mestrado, a partir de outras perspectivas e tentando, então, complementar um pouco essa história, né? A partir daí de uma visão mais específica sobre essa personagem que nós vamos conhecer hoje, que é a Luísa Felpuda. Tá? Mas o crime da Casa Gay, ele foi um assassinato que aconteceu no dia 30 de abril de 1980, aqui em Porto Alegre. E ele teve uma grande repercussão na época, né? Ele é um crime que hoje em dia a gente chamaria de um crime de natureza homofóbica. Mas na época essa percepção ela não existia, né? Então esse caso, ele envolve um sujeito chamado Luiz Luzardo Correia, que tinha 56 anos na data do crime, que foi assassinado por um rapaz de 19 anos chamado Jairo, né? Até aqui tudo normal, mas aos poucos a gente vai conhecendo um pouco dos detalhes dessa história, entendendo por que que ela teve uma repercussão e por que que eu resolvi estudar ela, né? O que acontece é que o Luiz, ele era mais conhecido na cidade pelo nome de Luísa Felpuda, né? E que ele era dono de um bordel de encontros para homossexuais, como se dizia na época, né? Era um misto, assim, de um bordel com um motel, né? Por causa disso, a Luísa, ela era muito famosa na cidade, ela conhecia e tinha relações com diversas pessoas, principalmente homossexuais, né? Além dela mesma ser homossexual. E o Jairo, né, ele é o assassino, ele trabalhava na casa da Luísa como garoto de programa, ou michê, como se falava na época, né. E existe também uma terceira personagem, a Joelma, que era uma travesti que também trabalhava na casa da Luísa, não como prostituta, mas como enfermeira. Então foi por causa desses elementos, né, por envolver pessoas de um grupo social estigmatizado, as pessoas LGBTs nesse caso, né, como a gente chama hoje em dia, porque na época não se chamava assim, é que o crime teve tanta repercussão na época, né, principalmente pela cobertura que a mídia fez do caso, né. Então, dando muito enfoque nesses elementos de transgressão sexual e social. Foi por isso, então, que eu resolvi estudar esse caso, porque ele coloca em evidência uma série de sujeitos, né, que não tinham visibilidade naquele momento, né. É muito diferente de hoje em dia, que a gente tá num momento que as pessoas LGBTs têm muita visibilidade, tanto na mídia quanto, enfim, na escola, etc. É um debate que tá muito em voga. Naquela época, isso não existia, né. Então, por isso que me interessou tanto saber de que forma que a imprensa tratava essas pessoas na época, né, e por que então que teve uma repercussão tão grande.
Sim, e aí tu utilizou como fonte principal os jornais, né? Que jornais que tu utilizou e como é que foi essa tua metodologia para analisar esse crime?
Tá, eu trabalho com três jornais, né, o jornal Zero Hora, o Correio do Povo e o Folha da Tarde, né. Desses, só o Correio e a Zero Hora existem hoje em dia. A Zero Hora, ela era na época, assim, um jornal. Hoje ele é bastante diferente, mas na época ele era um jornal mais sensacionalista, assim. Ele era mais direto, tinha muitas imagens. Então ele trabalhava muito com as percepções visuais, assim. O Correio do Povo, ele já era um jornal. Ele é o jornal mais antigo do estado, assim. E naquela época ele não trabalhava tanto com imagens, ele tinha muito texto. E a Folha da Tarde, então, era como se fosse a Zero Hora do grupo do Correio do Povo, né? Eles eram são dois grupos jornalísticos distintos. Então, eu trabalho com esses jornais a partir de uma perspectiva, assim, de entender como é que... O que que esses discursos dos jornais nos dizem sobre a sociedade da época e sobre o que se pensava, digamos assim, sobre as pessoas LGBTs, né? Não que o jornal signifique toda a verdade, tudo que a sociedade pensa, mas a existência de certos discursos ali, eles estando presentes ali, eles nos dizem algo sobre a possibilidade de circulação e apropriação, né, disso, dessas representações das pessoas LGBTs na época.
Sim, e como eu vi no teu texto, né, no teu TCC, o jornal, ele criou, né, esses, literalmente, personagens dessas pessoas, né? Principalmente a Luísa, a Joelma e o Jairo. A Luísa, né, como... Depois tu conta melhor a história, assim, como rolou toda a questão do crime. Mas a Luísa, ela era um... O Luiz, ele era um cara super bem visto na sociedade, né? Uma pessoa rica, um homem trabalhador, com bom status na sociedade.
Uhum.
A Joelma, né, por ser travesti, era totalmente mal vista pelo jornal, né? Ela começa tendo essa visão super estereotipada, sendo do mal, né? É o personagem do mal da história. E depois ela também vai construindo uma nova imagem, trocando, vestindo outras roupas, arrumando cabelo, fazendo coisas diferentes. E o Jairo, então, que seria o homem hétero, né? O homem normal, o homem tradicional brasileiro. Ele é visto mais de forma o bonzinho, o cara que tá ali sendo injustiçado, que não tem culpa de estar nessa situação, né? E o jornal, ele meio que cria personagens para as pessoas, né, que estão consumindo esse jornal, né, como uma história, assim, como uma forma de, talvez, sei lá, um certo entretenimento, né? A leitura desse episódio que ocorreu.
Isso. É assim, uma das coisas que me chama atenção no caso é justamente a forma como literalmente se constroem três personagens distintos com identidades distintas, né? Então, tu tem a Luísa Felpuda, que apesar do nome, ela não era travesti, nem uma pessoa trans. Ela é identificada e se identifica como homossexual. Ela não vestia roupas femininas, até onde eu pude identificar hoje. O nome Luísa Felpuda vem, assim, é como se fosse uma persona dela, o personagem, a dona do bordel. E o Felpuda, o Luísa obviamente vem de Luiz, né, mas o Felpuda se diz que ele vem porque ela usava um boá, ela costumava usar um boá felpudo, assim, peludo, uma coisa meio carnavalesca, meio extravagante, assim, né, daí então que vem o Felpuda. Mas a Luísa era então a dona desse bordel de homossexuais, que era também a casa dela, era onde ela morava com o irmão dela, o Luidoro. Era uma casa, ficava no bairro Bonfim, né, que é um bairro bem tradicional aqui de Porto Alegre, a gente sabe, mas pra quem não é daqui, ele é um bairro que fica uma localização central, né, hoje ele é um bairro extremamente tradicional. E então era bem localizado, era muito próximo da região boêmia da cidade na época, que era a Avenida Independência. E então a Luísa vivia na casa e à noite então funcionava como o bordel, né?
Tá, e o irmão dela, né, a Joelma, tu disse que ela era enfermeira. E ela era porque esse irmão, o Luidoro, ele tinha alguma doença, né?
Isso. Ele era, o Luidoro, que é o irmão da Luísa, ele era doente, não sabe direito o que ele tinha. Aparentemente ele teve um derrame, alguma coisa assim. E ele não, ele precisava de cuidados especiais.
Então era por isso que ela tava lá nesse contexto.
Assim. Isso, né? Mas aí só pra falar um pouquinho mais da Luísa, é que... Assim, além de ser dona do bordel, né, ela foi funcionária pública por 30 anos, ela era funcionária do Porto, de Porto Alegre, foi funcionária pública por 30 anos, além de vir de uma família tradicional daqui do estado, né, ela é da família dos Luzardo, que é tipo uma família tradicional da fronteira do estado, de latifundiários, né, pecuaristas. Então, teve um político que foi super proeminente na família dela, que é o João Batista Luzardo, que era tio dela, e que foi embaixador, chanceler também, do Vargas. Então, é de uma família super tradicional, assim, de políticos. E a Luísa vem, então, assim, como uma espécie de ovelha negra dessa família, né? Acaba se distanciando, vem para Porto Alegre e constrói, então, essa vida, digamos assim, transgressora. Né?
No underground, tipo,
isso, no underground. A questão é que, mesmo no underground, assim, ela era uma pessoa muito respeitada, principalmente nesse meio homossexual, né? Mas também pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho. Ela era uma pessoa, assim, que conseguia construir uma série de relacionamentos, né? Políticos e, enfim, dizem que ela emprestava dinheiro também para as pessoas e tal. Então, ela era, assim, ela tinha um capital cultural e político muito grande, né? E isso fazia com que ela fosse, assim, o tempo todo, nas notícias, referenciada como um homossexual diferente, distinto, mais... Como se ela fosse melhor do que os outros. E aí, então, talvez por isso também que vem toda essa repercussão, né? Da morte, né? Porque, poxa, um homossexual tão diferente, né? Acabou sendo morto dessa forma. Mas, enfim, o segundo personagem que aparece, assim, cronologicamente nas histórias é a Joelma, então, que é a travesti, que trabalhava na casa da Luísa, então, como enfermeira, cuidando do irmão. O que acontece é que já nas primeiras notícias que tem, assim, do caso, sobre o crime, as notícias já se referem, mesmo sem saber o nome, a uma travesti como a principal suspeita, né, de ter cometido o duplo assassinato. Porque, acho que eu não falei isso antes, né? O Jairo, ele não matou só a Luísa, ele matou também o irmão da Luísa. E colocou fogo na casa depois.
Ah, o Luidoro também tava dentro do crime, assim, ele também acabou morrendo.
Sim, ele também acabou morrendo. Já vou explicar um pouco mais do porquê. Logo nas primeiras notícias, assim, eles já mencionam uma travesti como sendo a principal suspeita. No segundo dia das notícias, já, embora eles tivessem, tipo, diversos suspeitos, né, do caso, a Joelma já foi totalmente exposta, eles já colocaram o nome dela no jornal, dizendo que a travesti Joelma é a principal acusada. Colocaram uma foto dela no jornal, que era, tipo, uma foto que ela tá com os seios de fora, assim, e eles ocuparam quase a página inteira do jornal. Então, ela foi totalmente exposta, assim, e acusada já sem que tivesse, de fato, provas de que ela tivesse cometido esse crime.
E o jornal saía, tipo... Ah, Joelma acusada de matar Luísa Felpuda ou
não
Luiz?
Era nem...
Era, tipo...
Não era nem Joelma. Era travesti acusada de assassinar homossexual. Né?
Sim,
era
bem,
assim...
Bem estereotipado.
Bem sensacionalista, né? Uhum. Porque isso era justamente a tática do jornal, né? Pra vender mais jornais. Era tu utilizar cada vez mais esses elementos... transgressores, né,
Sim.
digamos assim. Daí, nos dias seguintes, o Jairo acaba aparecendo na história e ele confessa, né, ter cometido o crime. Mas, apesar disso, apesar dele ter confessado e ter dito que ele foi a pessoa que matou sozinha a Luísa e o Luidoro, a Joelma continua sendo tratada como suspeita. Daí eles começam a dizer que ela é cúmplice do Jairo, né? Mesmo que não haja nenhuma evidência muito clara disso, ela continua sendo acusada e colocada nesse lugar de criminosa. Né?
Sim, porque aquele homem aparentemente perfeito não poderia ter cometido esse crime, né?
Isso. Enquanto
e o pior, ele não poderia estar envolvido com essas pessoas transgressoras.
Isso. Enquanto que a travesti, obviamente, já... E então vem todas as representações sociais que se tinham das travestis na época, que era que travesti é imediatamente associada com prostituição e criminalidade.
Sim.
Então, muito disso vem, e aí toda a luta da Joelma ao longo desse período, tipo, é cerca... É um mês inteiro, na verdade, que as notícias... Que esse caso fica nas notícias principais, assim, da página policial, né? O que é bastante tempo. Todas as coisas que ela faz, todas as táticas que ela toma, é pra se distanciar dessa representação que se tem da travesti criminosa e perigosa. Por exemplo, nessa primeira foto que colocaram dela no jornal, ela aparece com os seios de fora, totalmente exposta, assim. E aí, todas as outras vezes que ela aparece nas fotografias, né, quando ela vai na delegacia pra depor e tal, ela aparece com um casaco, tipo, mesmo sendo começo de maio, casaco, calça lá embaixo, né, super coberta, assim, os cabelos, óculos de sol. Então, ela vai tomando uma série de táticas pra cada vez mais se distanciar dessa imagem. E ela passa também a colaborar com a polícia, né? Ela, a indicar pessoas que poderiam ter cometido crime, a indicar principalmente pessoas que frequentavam a casa da Luísa e coisas assim. Então, ela vai tomando construindo essas estratégias pra poder, então, se tornar, né, poder fugir desse lugar da travesti criminosa e poder se tornar, então, aquilo como ela já começa a ser referida mais no final do mês, a travesti que auxilia a polícia.
Sim, ela começa a mudar de papel, né? Da vilã, ela vai pra alguém que ajuda, então,
isso,
a resolver o caso.
Exatamente.
E como é que o caso se desenvolveu em si, assim? Como é que... O que foi que o Jairo contou que... Qual foi a história, assim, do crime?
Tá, então assim, o Jairo, ele era um rapaz, ele tinha 19 anos, ele tinha recém saído do serviço militar obrigatório, e ele então trabalhava há mais ou menos um ano, assim, como michê, como garoto de programa, na casa da Luísa. O que aconteceu foi, segundo o relato do Jairo, foi o seguinte: ele chegou, no dia 30 de abril, ele chegou na casa da Luísa. E ele precisava, segundo ele, precisava de dinheiro, porque ele era desempregado, ele não tinha conseguido um emprego, e ele precisava muito de dinheiro, a família dele era pobre. Ele não tinha condições de se manter, e tinha um ambiente familiar, aparentemente, muito hostil a ele. E aí, então, o que ele conta é que ele chegou nesse dia, precisava de dinheiro, e não tinha nenhum cliente na casa da Luísa. E aí, então, ela teria oferecido para fazer um programa com ele. No caso, ela pagaria ele pra manter relações com ela, né? Aí o que aconteceu foi que eles estão falando pro quarto e tal, e aparentemente o Jairo não conseguiu realizar o ato, né? Deu uma broxada. E aí a Luísa ficou de cara e disse então que ela não ia pagar pelo programa, porque ele não,
que não
fez,
rolou, né?
Não cumpriu com o seu trabalho. E aí, nisso ele tentou, como ela falou que não ia pagar, ele tentou roubar um dinheiro que ela tinha, e ela viu, e então eles começaram a brigar, e aí ele acabou matando a Luísa com pauladas de pá, uma coisa assim, um crime super brutal, e depois acabou matando o irmão também, porque o irmão acabou vendo, né?
Sim, era uma testemunha do que
aconteceu.
Isso,
era uma testemunha, então ele acabou daí assassinando também o irmão da Luísa, e depois botou fogo na casa pra fugir, pra poder, digamos assim, destruir os rastros dele. Acontece que quatro dias depois do crime, ele vai na polícia e confessa, né, ter cometido o crime, porque ele, segundo ele, estava mal psicologicamente, não conseguia conviver com isso. Então ele acaba confessando, e aí vem todo o desenrolar da história, que é como que esses jornais retratam esse rapaz, então. É de uma forma totalmente diferente da forma que os outros dois são retratados. Mas, principalmente, fica extremamente em contraste com a forma que a Joelma é tratada, né? Porque a Luísa, ainda que tivesse uma série de estigmas nela, por exemplo, os jornais dizem que ela era sadomasoquista, que ela fazia orgias, que ela, né, que ela era uma depravada.
Sim.
E coisas assim. Mas ainda assim, ela tá na posição da vítima. Ela continua sendo a pessoa que foi morta. A Joelma e ele são posições distintas. E aí, ele é narrado, assim, como um pobre rapaz, desempregado, que não tinha opção na vida dele, a não ser entrar na prostituição. Então, tem todo um apelo, assim, que vem com a imagem dele, e tem muitas fotos dele, assim, bem, como um rapaz bem vestido, assim, sabe? Ele era mirradinho, magrinho, assim.
Sim, os rumos da vida levaram ele aí, não porque ele era uma pessoa mal, né?
Isso,
ao
exatamente.
Ao contrário da Joelma, que já parecia ser uma pessoa que... totalmente transgressora, assim, né? Não tinha como não acontecer isso.
É, a impressão que dá, assim, a impressão que dá, não. O que fica implícito no discurso dos jornais, e quase explícito, na verdade, é que a Joelma escolheu essa vida. E ele não. Ele estava lá por um acidente do destino, entendeu? Porque, coitado, a vida levou ele a isso. E toda a construção que se faz disso acaba, então, colocando ele nessa posição. E aí tem uma atuação muito forte do advogado dele, no sentido, assim, de culpabilizar a Luísa, culpabilizar a vítima, né? Então, a Luísa era responsável... Por ele ter estado ali. Porque se a Luísa não tivesse um bordel, ele nunca teria estado ali. Ele poderia, então, continuar procurando por emprego. A Luísa, que era uma depravada, que tinha um bordel de vícios e corrupções morais, e etc., que levava toda a sociedade pro buraco. Ao contrário do Jairo, que era apenas um pobre rapaz. Então, são essas três representações, assim, que se destoam muito... e que nos dizem muito sobre a sociedade da época, né? O mais interessante do Jairo, e não é específico dele, isso é do momento, né, desse contexto mesmo, é que mesmo ele tendo sido garoto de programa por quase um ano e mantido relações sexuais com homossexuais no bordel da Luísa e com a própria Luísa, ele nunca é referido como homossexual. Ele é sempre um rapaz, um jovem, ou é soldado... Ele nunca é homossexual, como a Luísa é homossexual e como a Joelma é uma travesti. E aí isso tem muito a ver com a forma como se davam as relações na época. Porque se tinha um entendimento social, isso era extremamente disseminado entre os próprios gays e as travestis também, que quem é gay, quem é bicha, quem é homossexual, é a pessoa que na relação sexual é penetrado, é o passivo da relação. Essa era a representação majoritária que se tinha. Enquanto que aquele que é o ativo da relação, o que penetra, digamos assim, ele pode ser um homem ainda, um homem heterossexual, né? Ele não é necessariamente um homem gay. Isso não faz ele um homem gay. Isso vem
de... Isso é um discursinho que tá até hoje, né?
Isso é muito forte até hoje, né? Então, assim... Mas, obviamente, muito mais... matizado, assim, e de forma muito mais contestada, digamos assim. Isso na época era dado, isso era isso que se acreditava, entendeu? Ninguém, acho que em nenhum momento ele foi, alguém chegou a cogitar ele ser gay, entendeu? Isso era uma coisa dada, ele era um rapaz que tava ali passando, que aparentemente a Luísa chamou ele, vem cá, e corrompeu ele. Entendeu? Isso era extremamente comum, e isso era um discurso muito comum, principalmente entre os garotos de programa. E isso criava, obviamente, toda uma forma de masculinidade, né? E que, obviamente, tem rastros nos dias de hoje, assim, que é essa masculinidade gay completamente tóxica, que cria esse tipo de gay que se acha superior ao outro, porque é o ativo, não o passivo, entendeu? Porque tem uma associação que é o passivo, aquele que é penetrado, ele é feminilizado, ele é feminino, ele é muito mais próximo da mulher do que daquilo que o homem deveria ser.
Sim. Dentro da história, tu conta que quando foram depor, então, a Joelma, o Jairo, esse pessoal que estava envolvido, eles falaram de um livro, de um caderninho que poderia haver dentro da casa, que acabou causando um furor na cidade, né? Todo mundo ficou com medo do que estaria escrito naquele caderninho. Que história é essa do caderninho?
É que assim, a Luísa, como ótima dona de bordel que era, ela tinha um caderninho que ela anotava o nome e o telefone de todos os clientes.
Porque o WhatsApp e o Insta.
Então, o que ela fazia era basicamente assim. Como ela... Tinha duas formas, assim, de tu utilizar o bordel. Como eu disse que era meio que um misto de bordel com motel, é porque assim... É porque ela tinha uma parte na casa dela, que era meio que os fundos, assim, que ela alugava quartos pra quem chegasse lá com um parceiro já. Tu chegava, tu encontrava o cara na rua, ia lá, vocês transavam no quarto, faziam basicamente de motel, porque os motéis na época, obviamente, não aceitavam homens gays. E tinha na parte da frente, na parte da casa mesmo, assim, na sala e tal, ficavam, então, os garotos de programa. E aí, então, os clientes chegavam, meio que olhavam, assim, os rapazes e tal, e iam para um quarto... Então, e tinham as suas relações. Então, a Luísa trabalhava tanto com o aluguel do quarto, quanto com o agenciamento do garoto de programa. Então, ela tinha uma clientela que ela cultivava já há muito tempo, então ela tinha, então, esse caderninho, o nome e o telefone dos clientes. E aí, quando chegava um garoto novo, que ela sabia que era mais ou menos o tipo de certo cliente, ela, então, ligava para esse cliente e falava, ó, tem um garoto assim, tal, tal, vem aí. O que acontece é que o caderninho sumiu no momento da morte. E aí se criou toda uma...
bafafá.
Todo um bafafá em torno disso. Porque a imprensa mencionou isso todos os dias. Em todas as notícias se tinha isso, né? Porque a suspeita era de que se tinha um caderninho que eu poderia comprometer quem eram os clientes, então poderia haver uma outra pessoa envolvida nesse assassinato. Né? Essa era a, digamos assim, a justificativa da polícia para não prender o Jairo. Era a existência desse caderninho. Só que o que chama atenção é o quanto isso foi explorado. No sentido de que existia uma curiosidade gigantesca de saber quem eram esses clientes e quem eram as pessoas que frequentavam a casa da Luísa. Então, óbvio, a vontade de saber do Foucault, do História da Sexualidade, que é as pessoas... E a sociedade tem essa necessidade de saber e conhecer, né? E expor as práticas sexuais, né? E de, digamos assim, cultivar essa curiosidade pelas práticas ocultas que elas escondem, que elas tentam esconder, né? Então, isso veio, assim, com muita força, né? Essa questão do caderninho. E se instaurou uma espécie de pânico, assim, na cidade pra ver quem é que poderia ter... Que estar lá, né? Ser um cliente fiel de Luísa Felpudo.
Não, e é muito interessante como o jornal, né? Os jornais trabalham essa questão do sensacionalismo, né? Tu trabalha com o crime extraordinário, que é aquilo... Os títulos quentes, né? Aquelas coisas que as pessoas querem acompanhar. É a desgraça, é triste, é aquela coisa horrível... E as pessoas ficam querendo saber mais e acompanhando como se fosse quase uma novela, né?
Uhum.
Essas pessoas reais envolvidas se tornam personagens e se vai acompanhando isso. Bom, a gente faz isso até hoje, né?
Uhum.
Nós que trabalhamos com crimes, então nem se fala. A gente acompanha essas pessoas e essas desgraceiras o tempo inteiro. E é muito interessante como a mídia trabalha com isso e como ela vende esse tipo de coisa, né?
Uhum. É, era descarado, assim, a forma como eles construíam esses títulos quentes, essas, né? Então é sempre uma questão, assim, de tu sempre dobrar o nível da transgressão. Quanto mais transgressão tiver numa manchete, melhor pro jornal. Então, assim, um crime, um homicídio, ele já é uma transgressão social. Mas um homicídio que envolve um prostíbulo, um bordel, ele já é mais transgressor. Um bordel homossexual, mais transgressor. Um bordel homossexual que chama travesti enfermeira,
né?
É mais transgressor ainda. Então eles exploraram esse caso até não poder mais, assim. Então, nas primeiras notícias era foto de capa, assim, dos jornais, né? Era tipo, a foto da casa pegando fogo. Ou então a cara da Luísa ali, sabe? Ou então tu botar... O que que é tu botar a foto de uma travesti com os seios de fora do tamanho da página do jornal inteira? Sabe? Isso é extremamente sensacionalista, né? Então, mas o que chamava mais atenção era que eles nunca concluíam uma matéria, né? Então, digamos assim, no primeiro dia, eles já podiam ter colocado quase todas as informações do caso ali, e quando se rasga o caso, eles faziam outra matéria resolvido. Mas não tinha uma necessidade de explorar e de continuar trabalhando com isso, né? Para cada vez mais incitar isso e, de alguma forma, normalizar essas transgressões. Porque o jornal, ele acaba, nessa época, né? Nós, obviamente, estamos falando disso, mas a gente sabe como é que funciona hoje em dia, mas acho que hoje em dia o sensacionalismo, ele vive muito mais pela fofoca e coisas, sim, assim, né? Fico imaginando aquelas manchetes, um horror, que é tipo, Anitta manda resposta, ou sei lá, Anitta dá na cara de Bruna Marquezine. Daí tu abre, é, tipo, elas pararam de se seguir no Instagram, né? Então, mas na época era... A questão era justamente tu não só dar a manchete, mas tu manter a curiosidade.
Deixar um gostinho de quero mais no final.
Isso, tu manter a curiosidade sobre o caso. Então, eles ficavam repetindo as mesmas informações em diversas edições de jornais. As manchetes, às vezes, não tinham absolutamente nada a ver com o texto. A primeira manchete, ou a segunda que saiu do caso, era justamente travesti acusada de matar homossexual. Essa era a manchete. Aí tu lia a notícia, eles falavam de travesti em uma linha, sabe? Então é tu tentar, de alguma forma, normalizar situações que são de transgressão social para tu manter a sociedade, de alguma forma, em alerta e em... De alguma forma, com medo dessas pessoas.
Sim, e o quanto a mídia legitimava, né, esses discursos dominantes contra essas pessoas, né?
Sim, totalmente, totalmente.
Tipo, se elas já eram desviantes aos olhos de qualquer um, quando a mídia ficava reforçando esse estereótipo, reforçando ideias, isso aumentava mais ainda, né? E continuava dando como se fosse um ciclo para a população.
É, e eram coisas, por exemplo, ideias que não se tem confirmação, digamos assim. Por exemplo... A Luísa, ela era uma pessoa extremamente respeitada, extremamente que tinha todo um capital político na cidade, assim, e não só entre os homossexuais, obviamente que principalmente entre eles, mas com diversas pessoas, né, os vizinhos adoravam ela, os colegas de trabalho adoravam ela, e aí no jornal ela vira, por exemplo, a sadomasoquista origineira.
Sim.
Embora isso nunca se tivesse... Ah, que o bordel dela era um local de vício de corrupção e de uso de drogas. Sendo que todo mundo sabia, era extremamente conhecido na cidade, que ela proibia as drogas na casa dela. Então, acaba se utilizando de pequenos fatos, pequenos boatos, assim, e tu explora isso muito mais aquilo que é de fato central, né, no caso, né, e de fato... se dedicando a explorar as informações principais. Porque interessa muito mais explorar aquilo que é considerado transgressão social.
Sim, e também a gente tem que pensar no contexto que esse crime está inserido, né? Os anos 80, a homossexualidade ainda era muito tratada como doença, né? Tinha essa questão da marginalização, como tu disse mesmo, mas ela era sadomasoquista, ela era depravada, um monte de coisa que, enfim, não podiam ter, sei lá, contato muito nas ruas. Então se vai para esses bordéis para tentar... Enfim, ter relações com um parceiro, né? Porque tudo... Enfim, se hoje é muito difícil sair do armário, né? Assumir, imagina nos anos 80, né?
Uhum. É, uma das minhas hipóteses é que justamente a Luísa ser tão famosa é porque ela tinha o capital, não só político e social, mas também literalmente o capital financeiro para ter uma casa e que ela podia, enfim, alugar essa casa para outras pessoas e etc. Mas justamente porque a gente tá falando desse contexto de final dos anos 70, começo dos anos 80. Porque assim, os homens gays e as travestis também, historicamente, o espaço em que eles utilizam para manter as relações sexuais é o espaço público. Porque vem de uma concepção assim, histórica daquilo que é o espaço dos homens, daquilo que é o espaço, por exemplo, das mulheres. Das mulheres lésbicas, é uma situação totalmente, sim, diferente. Porque a compreensão majoritária social nessa época era de que o espaço público é o espaço dos homens. Então é justamente nesse espaço público que os homens gays vão utilizar desse privilégio para manter suas relações. Porque eles, obviamente, não podiam manter relações homossexuais
no privado, nas
casas, junto com as suas famílias, etc., né? Para as mulheres lésbicas já era uma situação totalmente diferente, porque o espaço doméstico era o espaço historicamente destinado às mulheres. Então, era mais fácil, era mais comum elas se apropriarem estrategicamente do espaço doméstico para manter as relações sexuais e saber qual horário, por exemplo, que não vai ter ninguém em casa.
Sim.
Ou qual local da casa que ninguém vai que elas podem manter essas relações. Para os homens gays e para as travestis vai ser diferente, né? Então, eles vão se utilizar dos parques à noite, das ruas escuras, dos banheiros públicos. Então, são esses espaços que eles vão utilizar para manter as suas relações. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, um tradicional espaço de sociabilidade gay, que os homens iam para manter relações, mas não só para manter relações sexuais, para conversar, para...
Enfim, relacionamento de forma
geral.
Isso,
de forma ampla. Era a Redenção. Redenção sempre foi o espaço onde à noite os homens gays iam para transar no meio das árvores, ou enfim, para fazer uma série de coisas. Acontece que nem sempre tu queria ficar transando no parque, no meio das árvores, né? Tu queria ter um espaço mais privado. Ou então, tu precisava de uma certa segurança. Porque a rua, apesar de ser esse espaço em que se podia manter essas relações, também é um espaço cheio de perigos. Então, era muito mais fácil, por exemplo, tu ser morto por um garoto de programa na rua do que tu ser morto por um garoto de programa na casa da Luísa. Então, vem daí um pouco toda essa importância do espaço do bordel. É que assim, a rua é onde se mantém a relação, mas a rua ainda é muito perigosa. Isso lá, né? Hoje em dia, então, nem se fala, né? Porque hoje em dia a gente vê, acho que, um pouco de uma mudança nisso, né? De, enfim, a rua já não é mais lugar seguro para se manter relações sexuais, mas por uma série de outros motivos. Não pela violência homofóbica, necessariamente, mas também por causa disso.
Eu acho muito interessante que essas pequenas resistências que a gente vê na história, né? Tipo, a Luísa sendo essa pessoa desviante, mas ao mesmo tempo sendo o bom vizinho, o cara do status, o cara que tinha um bom trabalho, que era gostado por muitas pessoas de diferentes posições sociais. A Joelma também, né? Que conseguiu fazer estratégias para conseguir sair dessa visão de... da ré, né, da pessoa culpada pra uma pessoa que colaborou no final com a justiça. E, enfim, são pequenas histórias que a gente não vê no meio acadêmico, né? Mesmo nós, bom, eu trabalho com história das mulheres, não vi essa história, não vi nada sobre história LGBT durante a graduação inteira, assim. E eu acho que é muito importante, né, pra nossa formação de conhecimento.
Ah, com certeza, essa história... que, enfim, dá pra chamar de várias coisas, mas vamos chamar de história LGBT, ela é muito recente, digamos assim,
sim,
né? Porque tu não se tinha estudos, porque se tinha essa visão de que estudar essas assim como é um pouco pra história das mulheres, né? De que estudar isso é uma questão menor, de que isso não é importante.
Não é história de verdade.
É, não é história de verdade. Vamos fazer a revolução primeiro, depois a gente faz isso.
É, depois a gente fala de vocês.
É. Então, no Brasil, principalmente, é um campo... que nem dá pra chamar de um campo, assim, mas é uma área de estudos que vem se consolidando já. Principalmente nos últimos, sei lá, 5 anos. Mas até então não se tinha, assim. Tinha um livro principal, assim, seminal, que era o livro do James Green, Além do Carnaval, né, que foi publicado em 2000. E aí, então, desde 2000 tem alguns estudos pontuais, assim, e tal, mas é principalmente em 2014, assim, que tu tem um... dá pra chamar de um boom, mas não é um boom porque não é tão grande, assim. Em 2014, então, tu tem, assim, uma mudança, um ponto de inflexão nesses estudos, que eu acho, eu considero, mas não tenho nenhum estudo sobre isso, de fato, que é um pouco, assim, um momento, um boom de visibilidade também para as pessoas LGBTs. No momento do presente, sim, né? Eu me lembro, principalmente, isso é totalmente da minha memória, não tem nada a ver com... Não fiz um estudo sobre isso, tá? Tô falando das coisas que eu acho...
colega, não, mas é que assim, ó, não foi pipipipopó.
Tá, gente, eu estou falando aquilo que eu acho, não fiz um estudo pra isso, não escrevi um artigo sobre. Mas eu acho que tem a ver com aquela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de expandir o casamento pros casais LGBTs, né? Ali eu acho que é um ponto, assim, de inflexão importante. E no Brasil, eu diria que um outro ponto de inflexão importante é a publicação do relatório da Comissão Nacional da Verdade, em que tem ali no volume 2, né, que é uma série de textos e recomendações que se fazem, tem ali um capítulo sobre ditadura e homossexualidades. Ali depois eles publicaram um livro, o James Green e o Renan Quinalha, eles publicaram um livro também bem importante, Ditaduras e Homossexualidades, ali. Então, que passa a cobrir, assim, um pouco esse período mais contemporâneo. Porque até então, assim, acho que a maioria dos estudos, elas eram mais de um período mais afastado, assim, né? Do começo do século XX e tal, né? Isso as coisas que eu
Sim,
acho.
Sim, tem muita discussão também sobre Grécia Antiga, sobre...
É, assim...
Coisas meio distantes da nossa realidade.
Isso, assim. Isso daí já é bem, assim... consolidado, né, uhum. Nesse sentido. Mas também no Brasil ele não é...
Sim, no Brasil não é um debate que se faz muito.
É,
assim.
Até porque esses debates de alguma forma já foram feitos, né, de forma mais, sei lá, aprofundada já há mais tempo, né. Então, acaba virando um pouco essa... O que eu quero dizer é que, assim, o que acontece no nosso presente, né, acaba nos... de forma... muito direta, influenciando as pesquisas acadêmicas.
Sim,
né?
Muito. Então, o maior exemplo é gênero, né? Que, contando os últimos 10 anos, explodiu, assim.
É.
Tem trabalho que não acaba mais, isso é muito bom pra nós. E no futuro vai se ver uma grande diferença na sociedade, assim, é o que eu espero, né?
Totalmente.
E eu queria que tu deixasse umas dicas de livros, leituras, alguma coisa, pras pessoas que se interessam por esse assunto.
Assim, um livro que... Esse que eu já falei aqui, mas que eu considero, assim, bem importante. Ele não tem uma... Assim, uma questão teórica tão aprofundada. Mas tem alguns insights muito bons. E ele é um livro extremamente importante. Todo mundo que trabalha com a história das pessoas LGBTs no Brasil tem que ler. Que é o Além do Carnaval, do James Green. Que ele faz uma história das pessoas... É mais de homens gays, né, e travestis no século XX no Rio e em São Paulo. Na cidade do Rio e na cidade de São Paulo, né. É um livrão gigantesco, ele tem, sei lá, umas 600 páginas, mas é muito tranquilo de ler. Porque ele vai contando, assim, casos que aconteceram e tal, e relacionando um pouco com a teoria dele. O James Green, assim, eu diria que é o pesquisador principal, né, já, porque ele já vem também de uma... historicamente, ele é muito importante para os estudos, ele é um cara que foi do movimento também e tal, embora ele não seja brasileiro, ele é estadunidense, né, mas ele é brasilianista, ele estudou o Brasil.
Eu só li um livro.
tem um bem recente agora, que saiu esse ano, que é o História do Movimento LGBT no Brasil. Ele é um livro extremamente recente e tal. Ele é uma série de textos, assim, coletâneas, sobre daí especificamente a história do movimento, né? Mas tem algumas questões, assim, que são de sociabilidade e etc. Também é um livro bem grande, eu não sei quanto é que ele tá custando agora, mas enfim. E tem um outro que não é de um historiador, mas é extremamente importante também, porque ele traz uma série de interpretações originais e que tem muita história também, embora não tenha sido feita por um historiador, que é o Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Também é um livrão enorme. As gays adoram escrever.
Adoro
um
ler,
monte.
Mantém a indústria.
Mas é um livro extremamente importante. Tem interpretações super originais, que são do próprio Silvério Trevisan. Ele já fez diversas revisões e saiu uma no ano passado, uma edição lindíssima, assim, com muitas fotos e tal. E com várias coisas que ele já revisou, assim, das próprias coisas que ele escreveu, né? Então, ele volta atrás, ele refaz as coisas. Isso é muito interessante, né? No sentido de um livro, assim, que é histórico. Porque a primeira edição dele é de 1986, né? Em que ele ia da colônia até a década de 70 ali e tal. E depois ele fez várias edições, agora ele chega até os anos 2000. Então, é muito interessante, sim, e é muito bom de ler também.
E tem também o teu TCC, que tá disponível online
tem.
No Lume da URGS. Depois a gente disponibiliza o link. E pra terminar, eu queria citar uma partezinha dele que tu explica por que tu produziu, então, o seu trabalho. E tu escreve assim, que esse trabalho foi uma tentativa de produzir um deslocamento pessoal e político, visibilizando não só a violência, mas também a história desses sujeitos historicamente excluídos e silenciados, que não são passivos, mas que reagem e lutam. Daí tu coloca que a minha esperança é que essa reflexão ajude a construir um presente e um futuro mais justos e que possamos criar outros finais para as histórias que virão. Então é isso, acho que é isso que a gente queria passar aqui. Tem mais alguma coisa pra falar? Alguma publi? Algum ad?
Me sigam no Insta, gente.
Ai, deem mimos pra nós.
É, nos deem mimos, tá?
Deem mimos, porque a gente é professora. A gente é desempregado, na verdade. Nem professora a gente é.
Mas é isso. Me sigam no Insta, baixem o TCC e leiam.
Tá? É isso, então. Esse foi o nosso primeiro episódio. Deve ser o 15º, na verdade, gravado. Mas é o primeiro, em teoria. Queria agradecer, então, o nosso chefe da produção sonora desse podcast, que é o Leonardo Braga, aqui da Molotov Records. Contratem esse homem e aumentem a nossa renda. O Twitter do podcast é o @atrivialista. O e-mail é atrivialista@gmail.com. Vocês podem mandar dicas, críticas, elogios, convites, sei lá, poemas, desenhos. E o meu Twitter é o Deborista, o Instagram é o Deboristas. E é isso, tchauzinho, obrigada, até mais.
Half-Death.